Holofote.
Bom dia! Hoje é sexta-feira, 26 de maio de 2017. São 10 horas e 32 minutos no Rio de Janeiro. Eu sou o Lucas Abreu e está começando mais um Holofote, hoje falando de cultura. A gente começa o programa falando do show de ontem do Ed Sheeran. Um público apaixonado lotou a casa de show aqui no Rio. Jade Tassi, bom dia.
Recebido com muito alvoroço, a ponto dos gritos do público abafarem o som que vinha dos altos falantes, por volta das 22 horas desta quinta, Ed Sheeran subiu no palco da Arena Genice, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio. O cantor, que esteve recentemente na Argentina, instigou: Rio, eu sei que vocês conseguem cantar mais alto que Buenos Aires. O público então respondeu à altura e Ed finalizou dizendo: isso foi realmente alto. Dentre os sucessos, Ed cantou a música Photograph e o hit do momento, Shape of You, do seu novo álbum, Divide. O ruivinho europeu mais adorado do Brasil ainda vai agitar as cidades de São Paulo no dia 28 e Belo Horizonte no dia 30.
Obrigado, Jade. Essa semana a gente tem uma nota triste. Na última terça-feira morreu o ator Roger Moore, famoso por interpretar o James Bond no cinema. A reportagem é de Luísa Tavares.
Morreu nesta semana o ator que mais vezes interpretou o James Bond no cinema. Roger Moore faleceu na Suíça aos 89 anos devido a um câncer. Moore foi o charmoso protagonista da saga 007 entre 1973 e 1985, somando 12 anos de charutos, martinis e ação. Foi por causa de seu sucesso nas séries O Santo e The Persuaders, nos anos 60, que o ator foi escalado para o papel do espião mais charmoso do mundo. Ao assumir o personagem, Moore conquistou Hollywood, onde já tinha tentado sucesso nos anos 50. Seus 7 filmes de Bond são com 007 Viva e Deixe Morrer, 007 Contra o Homem com a Pistola de Ouro, 007 O Espião que Me Amava, Contra o Foguete da Morte, Somente para os Seus Olhos, Contra Octopus e 007 Na Mira dos Assassinos. Embora tenha dezenas de filmes no currículo, Moore era tratado como eterno 007, mas o título não incomodava o ator. Em 2014, ele afirmou que ser eternamente conhecido como Bond não tem desvantagem. Não apenas por sua atuação como agente secreto mais famoso do mundo, que Roger era conhecido. Por causa de seu engajamento social, o ator foi escolhido como embaixador da boa vontade da Unicef. Além disso, foi condecorado pela Rainha Elizabeth II como cavaleiro do Império Britânico em 1999, passando a ser o Sir Roger Moore. Nasceu em Londres em 1927, filho de uma dona de casa, Lillian Pope, e do policial George Moore. Seus filhos Deborah, Geoffrey e Christina e sua esposa Christina escreveram um comunicado no Twitter sobre sua morte, onde afirmaram estar devastados. Vamos sentir saudades do nosso eterno Bond, James Bond.
E essa semana também nós tivemos o aniversário de 40 anos do lançamento do primeiro filme de Star Wars, né? Que depois veio a se chamar de Uma Nova Esperança. Bom dia, Renner, mas hoje a gente vai falar dos novos episódios, é isso?
É isso sim, Lucas. O episódio 8 da saga Star Wars ainda nem chegou às telonas, mas a equipe da aventura espacial mais famosa do mundo já tem data para voltar ao trabalho. O episódio 9 da série, que ainda não tem título divulgado, começará a ser rodado em janeiro de 2018, e alguns atores já foram confirmados para a sequência da história. Mark Hamill, o Luke Skywalker, Daisy Ridley, a Rey, e John Boyega, o Finn, já estão garantidos na próxima aventura da saga. Lembrando que a saga Star Wars ganhou uma nova sequência na trama principal em 2015, no episódio 7, O Despertar da Força. Uma grande perda para o elenco foi a morte da atriz Carrie Fisher, a eterna princesa Leia da saga original, em dezembro de 2016. A presidente da Lucasfilm, produtora de Star Wars, Kathleen Kennedy, afirmou à revista Vanity Fair que a personagem de Fisher seria uma das figuras principais do episódio 9. A morte da atriz provocou alterações pesadas no andamento do longa, já que Kennedy confirmou que Carrie Fisher não será recriada com computação gráfica como foi feito em Rogue One. Para a nossa alegria, a Princesa Leia ainda vive uma última aventura em Star Wars Episódio 8, Os Últimos Jedi, que chega aos cinemas em 15 de dezembro. O longa, que tem a direção de Rian Johnson, conta a sequência da nova trama, que envolve o encontro de Rey e o Cavaleiro Jedi Luke Skywalker, protagonista dos primeiros filmes da saga. Porém, quem deve brilhar é o ex-Stormtrooper Finn, segundo o próprio intérprete do personagem, John Boyega. Em entrevista à Entertainment Weekly, Boyega conta que Finn vira uma espécie de estrela dentro da Resistência, depois da batalha com o ditador Kylo Ren no episódio 7, que a gente viu em 2015. A cada semana que passa, a ansiedade dos fãs de uma das maiores sagas da história do cinema aumenta para a estreia do penúltimo filme da nova trilogia, em 15 de dezembro.
Muito obrigado. Renan, você é fã de Star Wars?
Olha, eu vou te falar que eu não sou muito fã de Star Wars, não conheço tanto, mas gosto, me divirto muito com os filmes. Me enrola um pouco às vezes com Saga 1, Saga 2, e a uma veio primeiro com a outra, me enrola um pouco, mas vou te dizer que eu gosto, me divirto.
Normal. E você também tá ansioso para esse próximo filme?
Tô ansioso porque gostei muito do episódio 7, né, o Despertar da Força, gostei muito do episódio, eu achei muito legal os novos personagens, enfim, uma protagonista mulher nessa nova saga,
é
eu gostei
preferido.
Muito. Eu gostei muito, confesso que esse foi melhor do que todos da segunda trilogia que lançaram no começo dos anos 2000, pra mim esse último filme foi melhor do que todos eles juntos.
Bem, então vamos torcer aí pra que esteja à altura da nossa expectativa, né?
Tomara que não nos decepcione.
Eu acho que vai ser bom, eu gosto muito desse diretor, Johnson.
A Disney trata bem esse filme.
Tá tratando com carinho. Obrigado, Renner, bom dia pra você.
Bom dia, Lucas.
Mas agora vamos falar de games e vamos falar de expectativa também, né? Lucas Cardoso, bom dia.
É isso aí, bom dia, Lucas. Xará. A gente vai falar um pouquinho, na verdade, do que vai rolar agora em junho, né? Porque tá previsto pra junho, como sempre, todos os anos, né? É a maior feira de games, né, do mundo, que é a E3. E, assim, no dia 13 de junho ela começa, né? Ela abre pros fãs. Mas as conferências, né, de todos os estúdios mais famosos, elas começam geralmente, provavelmente vão começar no dia 10, que vai ser a conferência da EA. Então, assim, de todos os jogos que prometem para essa E3 de 2017, eu fiz uma lista aqui dos jogos que eu acho que a galera vai gostar bastante, que eram alguns já estavam aí pintando há algum tempo, já haviam sido comentados, e outros são apenas boatos, mas que provavelmente terão um teaser aí, um vídeo rolando lá pra galera, pros fanáticos lá na conferência. Um dos jogos que tá confirmado e que, na verdade, saiu uma notícia que provavelmente vai rolar na E3, que é a data de lançamento, é o novo God of War, né, que vai trazer um pouco da mitologia nórdica. Ele tá com uma data prevista aí pro dia 15 de janeiro, você queria falar?
Eu gosto bastante. Esse aí, acho que foi um dos últimos jogos que eu joguei do começo ao fim. Adoro aquele protagonista descontrolado. O jogo é violento,
é muito bom,
né?
Muito bom. É um jogo que traz desde o início, né, traz um personagem um pouco controverso ali pro mundo mitológico e tal. E é uma história que a gente não esperava e que ela vem se renovando. Algumas pessoas dizem que a saga ela tá um pouquinho, assim, cansativa, mas a expectativa é que com esse novo jogo pro PS4 isso seja renovado, porque os vídeos que foram lançados até agora, eles trazem uma expectativa muito grande pro novo título.
Agora eu fiquei animado. E o que mais?
A gente também tem algumas coisas, por exemplo, vai rolar uma nova expansão no Forza Horizon, que vai trazer aí os carrinhos de Hot Wheels. Os clássicos carrinhos de quando a gente era pequenininho, que a gente fazia aquelas coleções e tal.
Será que a gente vai ter aquelas pistinhas do Hot Wheels?
Com certeza, não. Já tá confirmado. Eles vão fazer várias pistas e isso vai trazer um novo fôlego pro Forza, né? Porque não tem nenhum título previsto pro ano de 2018. Mas as expansões, elas sempre trazem uma busca ou um interesse diferenciado pro título. Também vai rolar um novo Call of Duty, porque os títulos anteriores, eles vinham decepcionando a galera que esperava um pouco da guerra antiga. O público não estava curtindo muito essa ideia de combates modernos, e tanto que no último vídeo do lançamento do Modern Warfare, o último lançamento, acho que foi esse, não me... Não, acho que foi, acredito que foi esse, sim. É, eles tiveram vários dislikes no YouTube e o novo jogo ele vai se passar na Segunda Guerra Mundial. E aí ele vai falar um pouco da Batalha da Normandia. E assim que o teaser foi lançado no YouTube, ele já teve um sucesso estrondoso. Então acho que a galera tava esperando um pouco disso.
Primeiro que cuidado quando você mexer com fanbase de jogo, né? Cuidado, mas na dúvida você volta para a Segunda Guerra Mundial. E quem que não quer, né? Sim. Jogar no meio do dia D, né?
Sim,
no desembarque da Normandia.
Exatamente. Era isso que a galera esperava. E eu acho que o Call of Duty acertou um pouquinho a mão quando escolheu essa temática para o novo jogo. É, também vai rolar agora, que já está com pré-venda na Saraiva, uma coletânea de jogos, né, para PS4 do Crash Bandicoot.
Crash?
Sim.
Aquela criaturinha do primeiro PlayStation
Isso. Aquele jogo famoso do primeiro PlayStation, que teve jogo de kart, teve três títulos que foram, assim, tiveram um sucesso estrondoso. Ele está previsto para ser lançado no dia 30 de junho, né? E aí a pré-venda na Saraiva vai trazer a mídia física, né? Que é uma parada assim.
São os jogos originais remasterizados.
Sim,
é
sim,
isso?
Todos eles foram.
Nostalgia pura.
Exatamente.
Pô,
é isso aí.
Boa notícia.
A EA também tá com o lançamento dos jogos de basquete e o novo FIFA 18, que eles prometem uma nova pegada aí na questão da carreira solo. Que eles tinham criado um modo campanha, só que agora eles prometeram, né? Na verdade, que esse modo campanha ele teria algumas atualizações, você poderia fazer uma mudança no visual do personagem, porque o visual do personagem do último FIFA ele estava um pouco limitado, né? Era uma história, você tinha que jogar com aquele personagem ali. Agora você pode fazer algumas alterações no visual do personagem para se aproximar um pouco mais dele. Assim.
O modo campanha, versão Daniel Alves, é isso?
Cheio
de tapa no visual?
Mais ou menos isso, dá para botar tatuagem, esse tipo de coisa. Tem um novo jogo, a Sony, que é um dos principais estúdios que prometeram games aí e assim, é o mais aguardado. A Sony prevê aí pra essa E3 2017 o lançamento do The Last of Us Part 2, que é um jogo muito é um jogo muito querido do PS3. E assim, ele esse novo título pro PS4 promete. E a galera tá um pouco ansiosa para ver aí as novidades que podem surgir sobre esse jogo.
Isso é grande, hein?
Muito
isso
bom.
Isso é grande.
Tem o novo Assassin's Creed, que também tá. Existe uma promessa aí, porque a Ubisoft. Eu, na minha opinião, assim, eu sempre gostei de Assassin's Creed até o terceiro título. A partir do terceiro título, eu achei que ficou um pouquinho, assim, enjoativo.
Repetitivo.
E eles prometem que esse novo título que. Dessa guerra entre assassinos e paladinos no Egito. A gente sempre espera que eles nos surpreendam e que o jogo seja diferente e atrativo. E eu acho que essa é a expectativa. A gente não pode simplesmente descartar a Ubisoft como uma boa produtora de games. Então, assim, esses foram alguns dos lançamentos que eu resolvi aí trazer para vocês. Existe um outro detalhe importante e, assim, que é um pouco chocante, até porque boatos que circularam pela internet esse mês e no mês passado indicam que a Sony pode lançar, não é garantido, mas pode lançar um novo PlayStation já na E3.
Opa!
Ou anunciar.
Um PlayStation 5, é isso?
Sim. E, assim, os boatos também que foram noticiados por um especialista em tecnologia que já é um pouco famoso em vazar informações a respeito de lançamentos da Sony, indica que talvez o novo console da Sony tenha 10 teras de armazenamento interno. Então, assim, são algumas informações importantes.
É um caminhão de coisa, né?
Sim,
Nossa, então, vamos lá. Tomara que todas essas expectativas se realizem e que esses jogos sejam tão bacanas quanto eles parecem,
né? Com certeza,
né?
Com certeza. Aí a gente vai se preparar para ficar várias horas aí agarrado no videogame.
Obrigado, Lucas.
Valeu.
Bom dia. E agora vamos falar de música, mas de mercado de música. como é que é essa história, Adriele, dos streamings de música? Bom dia pra você.
Bom dia. Então, Lucas, em 2016, as mídias físicas caíram 43% e renderam 33 milhões no ano de 2016, né? Os serviços de streaming, como Spotify e YouTube, eles faturaram mais de 90 milhões de dólares. E foi isso que impediu uma queda maior na indústria da música em um ano de crise, que foi 2016. Os serviços de streaming de música, como Spotify, Apple Music e YouTube, tiveram receita 52% maior no Brasil no ano passado, e eles já rendem o triplo de mídias físicas, como CD e DVD. A informação, essas informações que eu passei pra você, é do relatório atual da ProMúsica Brasil, que é uma associação que reúne as maiores gravadoras do país. E é interessante também saber que a ascensão do streaming como principal fonte de renda da indústria musical não é só um fato aqui no Brasil, também é uma tendência mundial. Ao redor do mundo, o crescimento foi de 60% em 2016, mas ainda faturou um pouco menor do que as mídias físicas, que faturou um pouco mais de 5 bilhões de dólares, em comparação com o streaming, que foi 4,6. E o mercado digital geral no mundo, somando streamings e downloads, já supera as vendas físicas, que são 77,8 bilhões contra 5,37 bilhões de dólares em relação ao streaming. Gostaria de saber se você tem conta no Spotify ou no Deezer.
Eu tenho.
Você paga o premium?
Eu pago. Pago, eu acho que vale a pena. Eu acho que é muito barato para os benefícios que eu recebo. E eu ouço pouca música, hein?
Pois é, eu sempre ouço as mesmas músicas, eu pago o mesmo valor, tem a minha playlist lá de, sei lá, 530 músicas e vale a pena.
Eu,
né,
também acho.
Eu acho que é prático, você consegue ouvir no computador, não, no celular.
E esses dados
prático.
Que você trouxe, eles confirmam uma coisa que a gente percebia, mas não tinha número pra comprovar, né? Qual foi a última vez que você comprou uma mídia física, um CD?
Olha, foi em 2000, sei lá, 2010, talvez,
eu
não
acho,
sei.
Eu acho que tem mais gente comprando vinil, disco de vinil, do que CD hoje em dia.
É,
assim.
Que mais nostálgico. Talvez daqui uns 50 anos
voltou,
as pessoas voltem a comprar CD, não sei.
Mas, ó, hoje é sexta-feira, hoje é dia de lançamentos no Spotify. Eu mal posso esperar pra chegar à tarde e poder sentar pra ouvir o que o Spotify lançou hoje. É sexta e segunda, adoro. Segunda-feira, as novidades da semana, e sexta-feira, os lançamentos. Obrigado, Adriele. Essa foi a Adriele Pereira.
Nada, tchau, tchau.
Tchau, tchau. Bem, e a WordPress Foto, a tour da WordPress Foto chega no Rio, na Caixa Cultural. É isso, Maria Carolina?
Isso mesmo, Lucas. É uma boa programação nesse fim de semana. É a WordPress Tour, que vai ficar no Centro Cultural da Caixa até o dia 18 de junho. E é gratuito. Para quem gosta de fotografia, é um excelente programa. As 154 fotografias selecionadas, elas concorreram com mais de 80 mil imagens feitas por pessoas de 126 nacionalidades diferentes. Olha só que legal. Inclusive, nesse ano, tiveram dois fotógrafos brasileiros que foram premiados. Foram nas culturas, nas categorias, desculpa, assuntos contemporâneos e na categoria notícias em destaque. E tá bem bacana mesmo. E para quem não conhece a fotografia, a mostra... trata-se de um prêmio que tem todos os anos, que selecionam as melhores fotografias de diferentes categorias, e é muito legal. A Maria Clara Tavares, ela foi, e ela tem depoimento para dar aqui pra gente.
Então vamos ouvir a Maria Clara.
Valeu.
Ah, eu gostei bastante, é uma exposição, uma variedade de temas muito grande, temas muito bem trabalhados, explorados, fotos que contam histórias que provavelmente a gente não chegaria a saber. Histórias muito emocionantes. Histórias incríveis mesmo. E em relação a fatos que a gente conhece já, como crise de refugiados, que a gente já conhece de uma forma muito fria de noticiário, acho que as fotos humanizam bastante essa questão. E deixa a gente um pouco mais próximo do sofrimento daquela pessoa.
A fotografia como um registro é sempre muito impactante pra gente, né? Eu já tive na tour do ano passado, eu fiquei realmente mexido, assim. Tá, se eu quiser assistir, onde que tá?
Então, fica na rua Almirante Barroso, número 25. A Caixa Cultural funciona de segunda...
De
De terça a domingo, isso. E a entrada, gente, é gratuita. Se vocês quiserem saber mais, o site é www.caixacultural.com.br.
Maravilha. É, programa imperdível, principalmente porque é de graça.
Bom, realmente. E uma coisa legal, tem a cena de um assassinato que aconteceu lá. E parece cena de filme, assim, é muito chocante.
Ah, cena do assassinato do embaixador, né?
Isso, da Turquia.
É isso. É.
Foi muito interessante.
Foi bastante impressionante aquilo. Foi.
E tem também a foto de um risinho de um corredor olímpico na hora que ele tá dando largada, batendo recorde, vencendo a corrida, que tá sensacional, cara. Vale muito a pena ver mesmo.
Então é bom que a gente já vai com as indicações da Maria Carolina já. Valeu, Maria Carolina, obrigado. Bom dia para você.
Bom dia, Lucas. Bom fim de semana.
Você também. Tchau, tchau. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Lucas.
E esses eventos de cultura pop que finalmente estão se espalhando pelo Brasil?
É isso mesmo, Lucas. Os eventos de cultura pop estão fazendo sucesso pelo país e saindo do eixo Rio-São Paulo. Nesse final de semana, acontece em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o maior evento do estado. É a quarta edição do Parada Nerd, evento com palestras, shows e, claro, a presença dos populares cosplays. Nessa quinta-feira, 25, iniciaram as vendas dos ingressos do Geek City, evento de tecnologia, cultura pop e jogos que acontecerá em Curitiba no mês de setembro. O evento levará para a capital do Paraná novidades do mercado e promove uma feira de tecnologia com foco na região sul do país. E vem aí também o SANA 2017, o maior evento de cultura pop e geek do Nordeste. Ele acontecerá entre os dias 14 e 16 de julho no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. E os ingressos já estão à venda.
Olha aí que maravilha. Agora o pessoal já não precisa mais reclamar, se quiser, né, consumir esses produtos da cultura que a gente convencionou chamar de nerd, né?
Pois é, Lucas. Agora tem para todo mundo em todos os lugares do país.
Ô, Jéssica, você vai a esses eventos? Você tem cara de que vai de cosplay, hein?
Não, Lucas. Eu não sou muito frequentadora, mas meus amigos curtem muito e falaram que essas edições são bem bacanas.
Não, tô brincando. Mas que bom. Que bom. Obrigado, tá, Jéssica? Bom dia. Bem, a gente tá quase encerrando. Eu só queria deixar uma dica. Esse mês de maio ele foi bastante animado para quem assina a Netflix, já que a gente falou de streaming de música, vamos falar de streaming de vídeo. O mês ele começou com a estreia do Sense8 e vai terminar com outra série de muito sucesso da Netflix, que eu gosto bastante e vou recomendar para vocês, que é o House of Cards. Para quem não assiste, o House of Cards é a história de um político que ele começa como deputado do Partido Democrata, e ele vai ascendendo politicamente, aprontando as maiores maracutaias, assim, de deixar a galera lá de Brasília descabelada, assim, né? Tem até muita piada envolvendo a situação, o cenário político brasileiro com a série, mas é um drama muito bom, um thriller, né? Cheio de suspense. Eu recomendo para todo mundo. A série estreia na próxima terça-feira. Mas quem quiser, já tem um monte de coisa bacana na Netflix que de séries deles, né, de conteúdo próprio que estreou em maio. A gente teve o Sense8, como eu falei, a gente teve Master of None, que é imperdível, a segunda temporada está ainda melhor que a primeira. A gente teve a comédia maluca, o Unbreakable Kimmy Schmidt. E para quem gosta de suspense, a gente teve Bloodline. Eu acho que é isso, deixei a minha recomendação.
Só um minutinho, Lucas, para os fãs, já que a gente está falando de Netflix...
Vamos lá, René.
Saiu que os fãs da série The Get Down têm uma péssima notícia.
Opa, peraí. Breaking news. Vai lá.
Vamos lá, René. A série The Get Down, que conta a história do hip-hop, né, nos Estados Unidos, ela foi cancelada. O produtor Baz Luhrmann, né, que é produtor da série da Netflix em parceria com a Sony, divulgou que a série foi cancelada. Ele escreveu uma carta aos fãs, inclusive quem puder procurar na internet, quem quiser, a carta é bem longa, mas os fãs da série podem procurar a carta, e tá falando que a série que ia ser, foi lançada em agosto de 2016 e agora ela foi anunciada, né? Ela é uma parceria da Netflix com a Sony, ela foi cancelada, não, teria uma segunda temporada, já tinha sido anunciada, mas o diretor Baz Luhrmann publicou essa carta dizendo que a série tá cancelada. Foi uma série aclamadíssima e muito bem recomendada pelos fãs, né? Ganhou 5 estrelas aí em vários sites de séries. Né?
Eu não assisti, mas eu tenho um sentimento meio de conflito com o Baz Luhrmann, porque ele é um cara, às vezes, que se excede um pouco. E dizem que a série foi muito cara, né? Talvez por isso ela tenha sido cancelada.
Ele encerra a carta, uma das partes mais marcantes da carta. Ele diz que ele, abre aspas, a verdade é que eu faço filmes, né? Ele se diz um produtor de filmes, se dedicou há 2 anos, segundo ele, se dedicou há 2 anos à série The Get Down, e parece que saturou um pouco, não sei se... Não sei
mas
quais
só não pode motivos. Sair assim desdenhando, né, das séries, né? Isso fica feio, né, Baz Luhrmann? Fica feio, né?
Pois é, mas aí essa é a péssima notícia para os fãs da série, que fez tanto sucesso, né? Até uma surpresa ela ser cancelada devido ao sucesso que ela fez. Talvez o fato do valor ter sido tão alto pode ser um fator complicador. Né?
Tá bom, obrigado, René, viu? Fresquinha notícia. É triste, mas a primeira e a segunda temporada estão lá disponíveis para quem quiser assistir, e o cancelamento da série não diminui de maneira nenhuma o que já foi feito com ela. E com essa notícia, a gente encerra o Holofote de hoje, que foi todo para falar de cultura. Eu sou Lucas Abreu, são 10 horas e 57 minutos no Rio. Muito obrigado para quem ouviu a gente até agora. Um abraço, tchau, tchau.
Holofote.